Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
No update dessa semana, o último update do ano de 2022, senhoras e senhores, vamos fazer uma retrospectiva do melhor e do pior do mercado de tecnologia que aconteceu nesse ano. Então, vem com a gente, queremos saber a sua opinião também.
É isso aí, professor Mauri, a gente está aqui hoje para falar bem, para criticar, para elogiar e também para criticar.
É isso aí, Tato.
Mas antes, eu quero lembrar que o update, assim como várias atrações da Rede Geek, são um oferecimento dos nossos queridos amigos da Accenture, que são tão apaixonados por tecnologia quanto nós.
É isso aí.
E que estão querendo incentivar e estimular que cada vez mais pessoas estejam apaixonadas e sejam apaixonadas por tecnologia.
Exato.
E que não só isso, desenvolvem novas tecnologias com as suas equipes maravilhosas e que você que gosta de tecnologia não precisa nem ser formado na área, tá? Mas essa sua paixão de tecnologia é o que eles querem para montar suas equipes. Então fique de olho nas vagas da Accenture que rolam sempre aqui no arroba Rede Geek no Instagram.
Exatamente.
E também no arroba Accenture Brasil.
Isso aí. Tem inclusive um fixado aqui no nosso Instagram. Segue a gente aí, ó. Arroba Rede Geek, tá? No Instagram. É só seguir a gente. Nós temos um fixado lá só para essas vagas. Tá aqui, ó.
Agora não tá mais.
Agora não. Agora inscreva-se no canal.
Aproveita, se inscreve no canal também.
Se inscreve no canal.
Se você tá ouvindo via podcast, né? Apenas o áudio, vai lá em instagram.com/redgeek
ou arroba redgeek.
Ou também em youtube.com/redgeek e twitch.tv/redgeek. Se inscreve aí em todos os nossos canais para acompanhar todos os conteúdos que a gente produz ao vivo ou também não ao vivo aqui em vídeo, seu Tato.
E não se esqueça de acessar accenture.com, que é o site da Accenture.
É, exatamente, esses lindos maravilhosos. Espero que a Accenture esteja conosco também na retrospectiva de 2023, hein?
Ah, eu espero que sim, espero que sim.
Maravilhoso.
Nesse momento que a gente tá cantando a canção da despedida pra 2022, né?
Caralho, como é a canção da... É a mesma da batida rancheira?
Não, Mauri, é a canção da despedida.
Ué.
Aquela canção. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus.
Não.
Caraca. Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver.
Que é música isso, é essa? Cara.
Eu achei que era... Hoje é um novo
não,
dia
essa é da Globo.
De um novo tempo que começou.
Também.
É? Mas a gente entrando nesse clima de despedida de 2022, vamos fazer uma retrospectiva começando com o ano de janeiro.
O ano ou mês?
Com o mês de janeiro, no ano de 2022 do Nosso Senhor. Lembrando do lançamento do S22.
Exatamente, né? Seu Tatarkan. A Samsung, ela passou a antecipar os lançamentos da linha S, né? Antes era ali em abril, normalmente quando era nós tínhamos o evento em Barcelona,
sim,
né?
Sim,
aí depois
sim.
Eles começaram
Mobile
a antecipar.
Mobile World Congress.
Exatamente, começaram a antecipar isso porque outras linhas eram anunciadas. A linha Z, o Z Flip, Z Fold, começou meio que ganhar destaque para as compras de Natal, e a linha S para iniciar o ano, né? Então,
que quem estava nesse cronograma de janeiro normalmente era a linha A.
Exatamente.
Nos anos anteriores, e aí deu espaço para a linha S, né? O topo de linha da Samsung.
Exatamente, né? A linha S22, que ela veio com uma carinha meio que já de S21, teve pequenos upgrades aí, melhorias de uma geração para outra, melhoria de processador, novas funções de câmera, coisas do tipo, né? Mas não foi uma grande revolução do mercado de smartphones como um todo. Gostei muito que a Samsung colocou, né, dentro da sua linha S22, principalmente no Ultra, né, a canetinha, né,
é
que
verdade.
Antes vinha na linha Note.
A linha Note morreu.
Por enquanto, né? Pode ser que ela só esteja na geladeira.
Pode ser.
Eu ainda acredito que vai rolar um revival dessa linha em algum momento.
Mas na geladeira é uma expressão que as pessoas ainda entendem?
Acho que sim, se colocar na geladeira.
Nos anos 90 pros anos 2000, tinha muito dessa, porque a Globo fazia isso com os artistas, né?
É isso aí.
Que às vezes pegava o artista,
de lado.
Sei lá, da MTV,
E aí colocava na geladeira pra dar aquela baixada.
É isso aí. É,
falavam que ia fazer isso com o Luciano Huck. O Luciano Huck ficava na geladeira. E aí não, ele foi pro caldeirão.
Exatamente, ele não foi pra geladeira, foi pro caldeirão.
Que beleza.
Eu queria ter o Tudum isso aqui, eu não tenho.
Ah, não tem.
Eu tenho só isso aqui, ó.
É. Serve, né?
É, serve.
Mas o S22 como um todo, né, um ótimo aparelho. Ele, na minha opinião, é uma das referências de mercado em 2022. É um aparelho Android a ser batido pelas outras marcas Android no mercado, na linha de smartphones, tá? Não vou comparar, por exemplo, linha gamer, como nós temos aí, sei lá, pra ROG Phone e tal, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Mas smartphone topo de linha, de uso padrão, eu acho que S22, ele é o aparelho que as marcas tendem a usar como referência pra tentar chegar nesse patamar, e a Samsung conseguiu manter isso em 2022.
É, cara, eu acho que esse padrão a gente enxerga no mercado desde do Galaxy S3, na verdade.
Sim.
O Galaxy S3 começou a fincar uma bandeira pra Samsung como marca referência Android, né?
Sim.
O S4, de fato, já estava estabelecido com o S4 Mini, lembra?
Sim.
Que aí eles já entraram numa outra fase de mercado. E aí, desde então, mesmo com o surgimento de outras marcas fazendo os seus aparelhos Android, a Samsung acabou se destacando, assim. É óbvio que a gente tinha também, na época, a LG com os G.
Sim.
Né? Também, né? O G3 também foi um aparelho, meu, que também foi muito marcante, mas daquela época a linha que acabou ficando mesmo foi a Samsung com a linha S, e desde então não se mudou, né? Continua mantendo a mesma posição no mercado, e é por isso que acaba sendo referência, tá? Por mais que a gente tenha marcas muito bacanas asiáticas que estão cada vez mais indo pro Brasil, e outras opções, hoje a gente tem opções muito diferentes do que a gente tinha 3 a 5 anos atrás.
Exato.
Tá? Mas a linha S acaba sendo uma grande referência, então ter ela logo em janeiro, é muito provável que a gente veja agora, né, em janeiro de 2023, o anúncio da nova linha S.
Inclusive, ele já está homologado no Brasil, tá? O S23, S23 Plus já tem homologação no Brasil, ou seja, já está liberado para venda. Provavelmente a gente vai ver o anúncio disso aí, de repente, junto com o CS no início do ano de 2023.
Só que é verdade, CS tá para chegar, hein?
Exatamente.
Né?
Só queria chamar atenção para um detalhe, Tatinho. O S22, ele foi lançado, anunciado na faixa de R$5.500, tá? Mais ou menos nessa faixa. Hoje você compra um S22 na faixa de R$3.500, ou seja, a gente teve aí em um ano uma desvalorização de R$2.000 nesse produto.
Do lançamento pro preço de varejo trabalhado.
É isso aí.
Ao longo desses 11 meses, né?
Exatamente, exatamente.
É bom fazer essa referência, porque a gente não acaba pensando nisso, né, cara?
É, isso aí.
E
é um puta aparelho.
É, exatamente, é um baita aparelho até agora. Se comprar agora no final do ano, em dezembro, foi um presente de Natal que você ganhou aí, se deu bem.
Exatamente.
Se deu bem. Eu acho que em fevereiro, acho que o principal destaque que eu daria seria para a linha Motorola. Da linha da Motorola com o Edge 30 Pro.
Exatamente, que a gente tava falando, né? Que o S20 é o produto a ser batido, né? No caso, a Motorola, ela tenta ganhar aí o seu público premium através da linha Edge, né? O Edge 30 Pro é o produto topo de linha até então, né? Da Motorola.
Sim.
Anunciado aí em fevereiro, o Edge 30 Pro. Produto,
e,
meu.
Eu admito que eu gosto muito das soluções da Motorola, e eu acho que é óbvio, tá? Que a maneira e a lógica da Motorola continua se provando muito efetiva para o público brasileiro. Ainda é uma das marcas mais amadas no Brasil para smartphones, e eles continuam crescendo ano após ano. É a segunda ou terceira marca que mais vende no Brasil de celular. E a galera tá, como sempre, ligada na linha da Motorola. Eu admito que para vários membros da minha família eu indiquei produtos da Motorola.
Sim.
Por conta da lógica de produtos com ótimo custo-benefício, né? Com valor equilibrado mesmo próximo da data de lançamento.
Exatamente. Sei lá, o Barone aqui da nossa equipe teve problema com os dois últimos celulares dele, que no caso era a Motorola, né? Mas é caso a caso, né? Os aparelhos dele simplesmente queimavam a entrada de carregamento do produto. Então, ou ele não sabe usar um cabo de energia, ou ele deu muito azar, né?
Eu acho que ele não sabe usar um cabo de energia. E eu falo isso na cara porque ele tá assistindo a live.
Exatamente. Mas aí, no caso, agora ele deu a chance pra Samsung. Vamos descobrir se vai dar o mesmo problema, né, com o produto dele. Mas aí, falando sobre um Motorola Edge 30 Pro, né, você vê, é um produto realmente topo de linha. Ele vem com processador Snapdragon 8 geração 1, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Assim, é um produto, meu, muito bonito, extremamente fino, de 5G. É um produto que vem, né, ele chegou no mercado pra brigar com os topos de linhas de outras marcas. A linha Edge, como um todo, é uma linha que, na minha opinião, esse ano chamou bastante atenção.
Sim.
A gente vai ver isso no decorrer desse episódio, porque a gente vai falar mais dela aqui nesse update.
Acho que a minha maior crítica ao longo do ano da linha Edge, tá? Que eu acho que ela é uma linha muito redondinha. Acho que a minha única crítica são os Edges que não tem curva.
Não tem o Edge, né?
É, o Edge sem Edge. O Edge sem a borda curva. Mas isso fala abertamente com o pessoal da Motorola. É que o Edge acabou virando uma marca da linha.
É isso aí, virou uma linha de produtos ali, né? Independente de ter borda curva ou não.
Ou não,
exatamente. A gente teve uma variação de preço muito parecida, viu, Tato? Entre o Edge 30 Pro, como a gente teve no S22. Uma variação basicamente de R$2.000. O Edge 30 Pro, ele foi anunciado também na faixa dos seus R$5.000, R$5.500. Hoje você acha o Edge 30 Pro na faixa dos R$3.300.
E vale a gente lembrar que 2022 foi um ano onde tudo subiu de preço.
Exatamente.
Beijo pro Paulo Guedes.
Até vale também chamar atenção pra uma coisa diferentona, né? Que esse produto tem, que ele tem garantia de 2 anos, tá? Diferente de outros produtos. Tradicionalmente,
que só tem garantia de 1 ano. Caixa. Quando você abre, pá, o celular vem com cheirinho. Vem com perfume.
É isso. Isso aí.
É bem da hora.
De repente o Barone precisa de um Motorola com 2 anos de garantia e não com 1 ano de garantia, né? De repente é isso.
Barone.
Tá aí a solução pra você.
Ó. Tá aí, cara. Tá aí. Em março a gente tem o destaque pra Apple, que trouxe 2 novas cores pro iPhone. Sim. Né, cara? E teve... Porque a Apple sempre trabalha com as cores do ano, né?
Uhum.
O que eu acho que é uma... É uma estratégia que a Apple tem trazido nos últimos anos e que tem funcionado para eles. Assim como trouxe o novo iPhone SE, que eu admito que o iPhone SE desse ano não é legal. Eu acho que o iPhone SE que a gente vai ver na próxima geração vai ser mais legal.
iPhone SE nunca foi legal, cara.
Cara, mas eu acho
que... Pra mim é resto de estoque que a Apple tenta fazer alguma coisa com aquilo, velho.
Concordo. Isso é indiscutível, Mauri. Mas, pra mim, o que a Apple vai fazer com o próximo iPhone SE vai ser mais legal. Porque ele vai trazer o iPhone SE com esse design mais próximo da linha atual. A gente vai ver um produto com mais cara de iPhone XR, de iPhone 12, entendeu?
Sim.
Aí eu acho que vai mais pra essa pegada.
O que eu gostei da Apple...
Já tô falando já de chute pra 2023, tá? Uhum. Mas foi o que basicamente a gente veio com esse... Com esse Viu com o SE... Tadinho do... Desculpa, cara.
James, agora... James,
você... Como tanto tá gaguejada, né, cara, fazer em Libras, assim, foi o que deu. Mas eu acho que de todos, tá, o produto que mais se destacou e mais chamou atenção na mídia foi o iPad Air da Apple.
Puta merda, velho, finalmente, né, era um produto que realmente merecia uma atualização e ele veio numa atualização que me agradou demais, viu, Tato?
O iPad Air veio com um chip M1 da Apple, tá? O que é um baita destaque. Quero reforçar pra vocês que eu acho que isso fez uma diferença muito grande, tá? E acho que em vários cenários o iPad Pro deixou de ser necessário pra galera. Então o iPad Air realmente acabou chamando muita, muita atenção mesmo. Ainda mais com o M1, que a gente sabe que tem um processamento extremamente potente. Fora o Air com M1, a gente também tem as cores do Air com um novo design. O Air ficou fantástico. Ele é completamente compatível com todos os acessórios do iPad Pro.
Sim.
A diferença de tela é muito pouca de tamanho e básica pro iPad Pro de 11 polegadas, né, no caso. E uma referência muito, assim, que não faz diferença para a maior parte dos usuários é a taxa de atualização da tela do iPad.
Sim.
Então, foi um produto que tem um grande diferencial que hoje, tá, com mais tempo no mercado, no varejo, dependendo do caso, vale a pena pegar um iPad Pro.
Sim, também acho, também.
Mas,
acho.
Mas, inclusive esse com a geração de M1, né? Porque é um produto muito, muito completo e que agora tá num custo-benefício que, meu, é fenomenal.
Filé, filé. E é óbvio que o iPad não é um produto pra todo mundo.
Sim.
Tá? Ele é um produto de nicho, mas é um produto muito, muito, muito bacana. É, e acho que a gente teve também em março, que vale a gente destacar, que são as imagens que a gente tá vendo aqui no fundo, que são do Max, do Apple Studio Display, né?
Exatamente.
A tela... Como é que eu posso descrever isso, Mani?
A tela de trabalho, a tela focada em profissionais pra Apple, né?
É, a tela super cara.
Ah, é isso aí, a tela que vale uma casa.
É isso aí.
É isso aí. A Apple anunciou, né, vários produtos novos, sei lá, um Mac Mini com M1 Ultra, né? É, anunciou, inclusive para ser utilizado com esses produtos, uma tela nova. Cara, é um display muito bonito, com uma ótima qualidade, mas que é impagável no Brasil.
É, o cenário brasileiro...
Não justifica, mas vale aí o comentário, porque a Apple, ela costuma lançar uma linha completa de produtos, inclusive... Teclado, mouse, CPU e monitor, né?
É isso aí. Acho que a gente também pode citar a questão da aprovação na União Europeia da Lei de Ato de Mercados Digitais.
Isso aí, a galera, né, tentando barrar as grandes indústrias, as grandes indústrias de tecnologia de monopólio, né, cara?
Sim, sim.
É isso aí.
Que é uma preocupação que o pessoal tem lá na Europa, então... começou uma caça a empresas como Apple, como Google, como Meta. Eu ainda não gostei de Meta, sabia?
É mesmo?
Eu ainda não consigo engolir Meta.
É, cara, cada um tem...
Não, tudo bem, é gosto. Eu só acho o nome Meta tão feio.
Depois, mas por que você coloca, por que você coloca um acento no Meta?
Meta? Meta?
Podia ser Meta.
Tão horrível quanto...
Fica muito imperativo.
Meta.
Meta fica muito imperativo.
É?
É.
Não sei.
Tipo, beba Coca-Cola, meta.
É. Né? Não sei, eu acho. Eu acho. Não tô sendo patrocinado pela Coca-Cola.
Nem pela meta.
E nem pela meta. E nem por nenhuma das empresas que a gente citou aqui. Fora a Accenture, que é eles, sim.
Accenture, velho.
Show de bola. E atendem várias dessas empresas que a gente citou.
Exatamente. O Google só é o Google. O Facebook, a Meta.
A Meta, só é a Meta.
Porque tem Accenture por trás, dando suporte pros caras.
Exatamente. Né? Várias tecnologias são desenvolvidas por dentro da Accenture.
É, isso aí.
Impressionante. em abril começou a pataquada. Putz, a pataquada.
Elon Musk é maluco, velho. Esse cara é maluco. Parem de dar atenção pra esse cara, pelo amor de Deus.
Nossa senhora, sério, deu até um calor aqui. Alguém aumenta o ventilador ou o ar-condicionado aqui do estúdio? Porque só de falar de Elon Musk começou na suadeira aqui de raiva, cara. Ô, homem, que... Meu Deus, cara. É que hoje a gente já sabe as tretas todas. Mas como ele começou a falar do Twitter... Teve um momento onde a gente esperou de alguma forma que isso podia dar. Podia ser um negócio legítimo, bem feito, correto. E não virou só uma sacanagem.
Nessa época, pra vocês terem uma ideia, boa parte dessa treta de Elon Musk vai comprar Twitter, não vai. Começou quando o Elon Musk... eleições americanas e tal, mas... Elon Musk começou a mexer, brincar com o mercado de criptomoedas, tweetando coisas do tipo, estou comprando aqui, sei lá, $1 milhão em
Ethereum.
Agora vende tudo. Agora a Tesla vai aceitar tal criptomoeda, agora não aceita mais. E, mano, começou a brincar com... E as moedas começaram a flutuar de um jeito absurdo.
Porque esse cara é maluco.
O cara que tem $70 bilhões, ele tem uma força pra especular que uma pessoa que tem um patrimônio de... Vamos lá. Vamos pensar uma pessoa que tem um patrimônio que todo mundo consideraria rico. Uma pessoa que tem um patrimônio de... $50 milhões.
Essa pessoa é rica, velho.
Essa pessoa, você vai falar assim, ela é rica. Ela conseguiria, sei lá, viver sem trabalhar mais nenhum dia com as aplicações certas e tudo mais. Essa pessoa é classe média perto do Elon Musk. Pessoa isso é uma aí. Baratinha.
É isso aí, ele tá mais perto da gente que é pobre
do que do Elon Musk.
E isso. O Elon Musk tem um poder de fazer a manipulação do mercado...
que fica, assim, injusto pras pessoas comuns, cara.
E aí, com isso, veio essa brinca, essa pataquada de falta de responsabilidade com aquilo que você fala, né? Com aquilo que você faz, a liberdade de expressão acima de tudo, né? E o cara falou assim, então eu vou comprar a rede social pra fazer o que eu quiser aqui dentro. Tá ligado?
E aí, esse foi o final, na verdade, da história, né?
É, isso aí. Ficou nessa.
Vou comprar. Ameaçou comprar e deu o que se dá pra trás. O negócio é louco. Só sei que é Elon
Musk. Ele foi obrigado a comprar no final das
contas. Foi obrigado.
Agora vai. Você falou, agora compra.
Especulou, amigão. Agora compra, pega esse dinheiro aí e coloca no Twitter.
É isso aí.
E vamos ver o que dá. Tá. Cara, eu vou dizer que eu tô, assim, eu desanimei muito com o Twitter desde então. Tô falando pra galera usar o Telegram, inclusive, entra lá em t.me/redegeek, que é onde você pode conversar com a cavalaria, onde você pode conversar com a gente. E tô pensando em abrir canais, Mauri. Começou a fazer teste de... Não abrir canais, abrir grupos diferentes pra gente dividir por temas a conversa no grupo do Telegram.
Tá sempre me arrumando trabalho, mano.
Não é trabalho nenhum, é só pra facilitar.
Criar canais específicos de
dentro do
comunidades da comunidade.
É isso aí.
Vai ter lá o canal...
Amazonas.
Odeio acordar cedo. E aí, não. Todo mundo que odeia acordar cedo vai estar naquele canal.
Não, mas...
Ah, eu queria que fosse assim. Se
fosse
assim,
eu participaria. Uma função que eu queria que não tenha, por exemplo, eu criar um grupo ali dentro... Ah. Que aí eu coloco, por exemplo, só eu, você, Mano Laura, a galera da equipe.
Um grupo fechado.
Pra galera poder assistir a gente conversando, por exemplo.
Ah, entendi. Ela não pode interagir, mas ela pode
ver o canal. Exatamente. Entendeu? Aí seria legal. Mas não dá pra fazer isso ainda. Telegram, por favor, atualize isso daí que eu acho que seria da hora. É, quase deu uma rolagem de toque que não funciona. Acho que de abril pra julho a gente não tem... Nada grandioso.
Exato.
A gente teve alguns eventos, assim, mas nada que gerou um grande destaque. Eu acho que o maior destaque que eu daria mesmo pra depois disso foi o anúncio em julho da linha ROG 46.
Exatamente, né? Teve um anúncio lá fora do produto, né? Dessa atualização da linha gamer de smartphones da ASUS, né, Tato?
Cara, e assim... a gente tá falando, né, do anúncio e apresentação do ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro.
Nesse momento ainda não tinha sido, né, mostrado o 6D, 6D
nem as edições limitadas que a gente acabou sabendo depois, tá? Que são lindas.
São lindas.
Mas a gente já viu as mudanças que a ASUS aplicou nos produtos, a questão de mudança de design do produto, as escolhas que a ASUS acabou tomando para a linha ROG. E eu acho que é muito legal isso, porque reforça o posicionamento de marca da ASUS, não só no Brasil, mas globalmente, principalmente na linha de smartphones, por conta da pegada gamer, cara, que é um diferencial que eu acredito que a ASUS é uma das poucas, se não a única empresa que consegue entregar um smartphone que realmente, na minha opinião, faz sentido pra galera que gosta de jogar.
Cara, desculpa, meu, Motorola faz ótimos produtos, Samsung faz ótimos produtos, a Apple faz ótimos produtos, mas quem sabe o que tá fazendo nesse nicho de smartphone pra quem gosta de jogar é a ASUS. Os caras dominaram esse mercado aí.
E não existe
nada pra comparar.
E eu acho que se você... As pessoas que não concordam... pra mim, assim... Eu apostaria, tipo, 90% de chance, na minha opinião, que não tiveram experiência com o ROG Phone.
Ah, cara.
Porque é uma diferença tão grande a experiência com o produto.
E a qualidade de como jogar, né? Você fica bom. Eu que não jogo nada, fico bom jogando.
É impressionante, cara. Então... Eu sou um advogado da linha ROG Phone, porque eu era um cético.
Sim.
Eu era um cético. Desde o primeiro vídeo, falei e apresentei a linha e sempre questionei os executivos da marca sobre as tomadas de decisão relacionadas a essa linha. E desde que eu comecei a usar um ROG Phone e comecei a trocar experiências com a galera da comunidade de jogos mobile, eu percebi a diferença que faz. Então,
exato.
Eu realmente hoje abraço a causa, porque o negócio é realmente da hora.
Cara, o ROG Phone 6, né? ROG Phone 6 Pro, que foram anunciados aí no mês de julho, meu, produto... É o que tem de melhor no mercado disponível, os caras colocaram. Meu, tá lá AMOLED de 6.78 polegadas. Snapdragon 8, geração 8, o Snapdragon 8 Plus 8, geração 1. Eu dei esse nome, geração. Mano, de Snapdragon, é muito ruim, velho. A partir de 16, né, desculpa, o ROG Phone 6 até 16 GB de RAM, ROG Phone 6 Pro até 18 GB de memória RAM, ambos com até 512 GB de armazenamento. Meu, conjunto de câmeras impecável, 50 megapixels na principal, uma ultra wide de 13, uma macro de 5 megapixels, uma câmera frontal de 12 megapixels, 6.000 mAh de bateria,
720 Hz de resposta tátil.
Cara, a
isso
tela
é absurdo.
É isso aí, velho,
165 Hz
de taxa de atualização, né? E 720 de toque, cara. É um produto que
nove
é pra isso,
possíveis movimentos só de Air Trigger, mais os gestos de movimento, mais o Air Active Cooler 6 com mais 4 botões físicos. A experiência tá, cara, realmente incrível. A gente vai falar mais também agora, quando eu chegar no lançamento do Brasil, e falar de toda a linha completa. De julho pra agosto, a gente viu o Unpacked. O Unpacked da Samsung com o Galaxy Z Flip 4. Ficou estranho a maneira como eles jogaram o número, né? Z Flip 4, o Galaxy Z Fold 4, o Galaxy
Buds.
O Galaxy Buds 2 Pro. Porque não é Galaxy Buds Pro 2. Você entendeu?
Não, mas é porque aí você tem que entender a lógica da nomenclatura. Galaxy é linha de produto.
Sim, Galaxy é linha de produto.
Aí Z é a parte... são os dobráveis ali, sim, né? Aí tem o Flip, que é o tipo de dobrável.
E aí o número por último.
A geração dele.
Então, mas o Buds é o único que não segue essa linha. Porque aí é Galaxy Buds 2 Pro.
Então, porque aí é o Galaxy Buds, a linha... Buds é o tipo de fone de ouvido. Esse é o Buds de segunda geração.
Então, do tipo Pro.
Então, mas aí se você fosse seguir a linha do Fold, aí seria Galaxy Buds Pro 2.
É isso aí, teria que ter sido desse jeito mesmo.
Mas tudo bem, quem sou eu?
Tô contigo nessa, tá?
Dos mesmos criadores de Granel TV Duo.
É isso tá? aí.
E o Galaxy Watch 5 e o Galaxy Watch 5 Pro, que também deveria ser Galaxy Watch Pro 5.
É isso aí.
Mas tudo bem. Quem sou eu pra discutir com a galera da Coreia? Além dos lançamentos dos novos Galaxy Books, que a gente também viu... No mês de agosto. E eu quero dizer, cara,
Eu posso falar um negócio?
O quê?
Desculpa, Tato. Eu não queria levantar aqui a discórdia de nada e tal. Uhum. Só queria falar que eles anunciaram também os tabs que eu ganhei, mas não me entregaram.
Nossa. Essa história foi muito boa. Tem que assistir o update pra ver que a história é muito boa. E cara, assim, eu quero dizer que a Samsung tem, dentro das marcas que estão trabalhando com Android, não só no Brasil, mas eu diria aqui no mundo, tá? Se não é a marca com a linha mais coesa, está entre as três com a linha mais coesa, assim. Eu acho que no Brasil é, com certeza, a marca com a linha mais coesa, de ponta a ponta, tá?
Sim.
De notebook, de celular, tablet...
Experiência de ecossistema, wearables, né?
Experiência de ecossistema Android, a Samsung entrega de ponta a ponta. E esse evento de agosto reforçou essa experiência muito. Muito, cara. E eu acho que a Samsung em 2022 continuou ganhando força, tá? Inclusive, por exemplo, o mercado americano, que é um mercado que normalmente a Apple tem muita força, tá?
Sim.
A gente tá vendo gradualmente a Samsung e o Android ganhando cada vez mais mercado.
Tá? Porque a Samsung principalmente tem puxado muito essa responsa pra ela aí, né? De criar um ecossistema de que seja durável. Seja um produto que você vai comprar hoje que ele vai continuar funcionando muito bem durante 2, 3, 4, 5 anos. Né? E o que mostra isso? São o volume de atualizações garantidas em cima de toda a sua linha, tanto a de entrada quanto os topos de linha. Tanto que as outras marcas, como, sei lá, por exemplo, Motorola, que normalmente dava uma atualização só, passou a dar duas, três, dependendo do seu produto, para se manter concorrendo com o mercado. Né? Então, a Samsung, ela realmente cravou, né, isso dentro do universo Android / Windows, né, de que ela é a marca que vai conseguir gerar a melhor experiência de ecossistema com todos os seus produtos. Né? Como eu comentei que a Asus, ela domina e ela é a que dita referência em relação aos produtos gamers, né? A Samsung é quem determina hoje o mercado de dobráveis. É ela que foi a primeira a entrar de fato. Outras marcas tentaram, né, lançar seus produtos. A própria Motorola tentou lançar, né, um produto tipo V3, né, dobrável. A Huawei tentou, a Xiaomi tentou. Mas quem está nesse mercado, de fato, é a Samsung com a linha Z, cara. E, para mim, eles vão realmente ditar até a possível entrada de uma Apple que a gente imagina que possa acontecer aí nos próximos 2 anos, né?
A gente tem também em agosto um evento bizarro que ainda não fez sentido na minha cabeça, que é a homologação do Amazon Fire.
Aqui no Brasil, né?
No Brasil. Porque, assim, vamos lá, gente, só para explicar para vocês, o processo de homologação na Anatel, a Anatel como órgão regulador, é muito importante para saber se o produto está de acordo com as frequências permitidas para radiofrequência, né?
Sim.
Para transmissões dentro da legislação nacional, tá? E se é óbvio, se é seguro para a população, se é seguro para o usuário, se segue as normas de segurança, sim, de vários aspectos, tá? E esse serviço, tá, de configuração, de homologação, não é uma parada barata, tá? Custa algo em torno de, sei lá, de facilmente entre 20 e cento e poucos mil reais, tá? Entre 20 e poucos mil reais até 150 mil reais, sei lá, dependendo do processo.
Sim.
A Amazon homologou o tablet deles, o Amazon Fire, no Brasil.
E não lançou, né?
E não lançou nada.
Não lançou, cara. Eu tava na expectativa deles lançarem um produto. Eu acho que é um produto que funcionaria no mercado brasileiro. E eu acho que a Amazon tá entendendo isso.
É!
Eles têm lançado produtos muito coerentes com a nossa, sim, realidade.
E a Amazon tem muito potencial. Eu gosto muito da lógica da Amazon no Brasil. Eu sou muito fã dos produtos da Amazon no Brasil.
Uhum.
E eu acho que é muito estranho a gente não ver o Fire ainda no Brasil. A gente, ó, vamos lá, essa notícia da homologação foi em agosto, gente. 26 de agosto, sei lá. 27 de agosto, 25 de agosto, uma coisa assim.
Uhum.
E de lá pra cá, nada.
É, cara, não faz isso com o meu coração, Amazon. Faz o negócio aí. Você homologou, lança. Ou manda pra mim, né?
Ah, é.
Calma. Ainda mais se eles lançarem com os preços que é feito, aplicado nos Estados Unidos, né?
Quando tem ainda tem Prime Day, né? E tudo mais. Nossa senhora.
Véio,
é um absurdo. São produtos de entrada, no caso desses Fire, tá? Esses, sim, tablets Fire. São produtos de entrada, mas ainda assim, cara, são produtos muito, muito, muito legais mesmo. Que acho que funcionaria muito pro público brasileiro.
Exatamente. Sei lá, um produto hoje, um tablet de entrada, entre aspas, tá? Com o mínimo de qualidade hoje, você vai ter, sei lá, Motorola colocando isso no mercado.
Com G40.
É, isso aí, com Moto G40. Com Tab G40, né?
É, isso.
Que hoje você compra aí na faixa dos R$1.400, né?
Sim.
Nessa faixa de R$1.400. Se a Amazon vem com um produto parecido com essa configuração, parecido com essa, abaixo desse valor, cara, ela domina esse mercado de entrada, velho.
Cara, os produtos Amazon, tá? Eles estão na média dos 100 a 150 dólares aí, tá? Na Amazon gringa. Isso, pensando que eles vão trabalhar em vários cenários, vários Kindles, são mais baratos no Brasil do que nos Estados Unidos.
Fazendo conversão.
Fazendo, né, conversão. Se você comprar, tipo, tô falando sem imposto, se alguém trouxer pra você,
é
mais barato comprar no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente tá falando de comprar um tablet por R$700.
Isso aí, R$800.
E que tenha um mínimo de qualidade ali.
O mínimo, assim, pensar num tablet de 10 polegadas, vai, putz, sei lá, quase, mas R$999 você pegar um tablet com 32 GB, que já vem com teclado Bluetooth, sabe? Assim, putz, cara, eu tô falando de um produto da hora. Assim,
é isso aí.
Que vai atender a necessidade de muita gente.
Queria que viesse.
É, também queria.
Mês de setembro, Moni?
Cara, mês de setembro foi um mês bacana pra Motorola, lá, né? Lançando seus novos produtos da linha Edge, né? Eles anunciaram 3 produtos, que seria o Edge 30 Neo, o Edge 30 Fusion e o Edge 30
Ultra, né? A gente falou lá atrás, né, que lá em janeiro, fevereiro, eles lançaram o 30 Pro, né? O 30 Ultra passa a ser o topo de linha de 2022 da Motorola, tá? O produto realmente, ele tá ultra demais. Eles colocaram tudo que tem direito nesse aparelho, sem economizar nada. É um produto, assim, topo de linha, com uma qualidade. E eles fizeram um belo upgrade no software de câmera deles, tá? Com esse produto. Então, teve uma bela melhoria, que era sempre uma crítica nossa do mercado.
Sim.
Em relação aos produtos da Motorola. Mas, dos três produtos, o meu predileto é o Neo.
Isso que eu ia falar. O Neo, inclusive, tá ali, Maurinho. Se você for... Se você
vai esticar ali, ó.
Vai, estica o braço lá. Vai lá pegar o Neo, por gentileza, pra mostrar pra galera. O Neo tá ali no cantinho da sala do estúdio aqui da Rede Geek. Pra mim, a Motorola foi muito assertiva com esses modelos da linha Edge 30, por conseguir criar uma linha muito redondinha pra necessidades específicas. Por exemplo, o Neo, ele é um smartphone mais pequenininho. Ele é um smartphone redondinho. Olha que gracinha. Ele
tá com a capinha aí.
Tá com a capinha aqui. Mas olha o tamanho dele. Tá com a senha aqui que a gente tava fazendo. Mas, ó, olha aqui, ó. Olha só que gracinha. Olha o tamanho dele.
Piquitico.
Vou tirar a notificação pra ninguém ler. Olha o tamanhinho dele na tela aqui, cara. É uma gracinha esse smartphone. De verdade, eu fiquei muito feliz, inclusive, vou contar pra vocês uma parada de backstage, né? A gente foi convidado pra ir no... Não, tira a mão, você viu, mano?
Eu quero mostrar sem a capa.
Então tá. A gente foi convidado pra...
Você mostrou a tela, que é a pior coisa pra mostrar
do produto. Desculpa, eu tava mostrando o tamanho do produto.
Caralho, mostra aqui, a traseira.
A cor Pantone dele também é aqui, muito
aqui, ó, bonita. Olha essa cor, gente. O cara mostrando essa tela.
Cor é... a cor não tá tão bonita aí na câmera quanto é... Ó. Na vida real. É muito mais bonito na vida real. É mais bonito na vida real. Inclusive, vou mandar um beijo no coração do pessoal da Motorola, porque a gente fez um happy hour recentemente com a equipe da Motorola, né?
Sim.
Volta, assim, final de ano a gente costuma fazer happy hours, né? Com a galera de imprensa, junto com o representante das marcas e tal. Eles chamam... como a gente, produtor de conteúdo, não tem festa da firma...
Eles fazem a festa da firma
pra nós. E aí a gente vai lá e participa. E aí rolou um sorteio e eu ganhei um Edge 30 Neo.
É isso aí, no sorteio.
Tá? Nossa, cara. Puta.
30, nossa, cara. Nossa.
Mas o destaque desse produto, né? O produto
tá muito lindo.
É justamente ele ser um produto mais compacto e tudo mais, mas ele ter essa linha de cor Pantone. Aqui embaixo você vai ver, tem um adesivinho aqui, ó. É um adesivinho Pantone com a cor dele. Esse daqui, no caso, é o Very Perry, né? Que assim, foi a cor de 2022. E ele tem outras cores também dentro da escala Pantone. Mas, por exemplo...
Preto.
O 2020... Deve ser Onix, né? Deve ter um nome Onix, né? Mas o de 2023, a cor Pantone de 2023 é um magenta. E a Motorola já anunciou que vai ter o Neo na cor magenta, que é a cor de 2023.
Parabéns.
Então, cara, isso Parabéns. É muito legal. Isso é muito legal.
E não tô elogiando porque eu ganhei, porque eu já elogiava a linha lá atrás.
Não, isso é legal porque tem todo um público-alvo pra isso, a galera de criação, pra design, mim, a linha e tal.
Tá redondinha, cara.
Você se conecta com o produto com um simples detalhe como esse. Então, pra mim, esse é o destaque da Motorola pro ano de 2022, tá? Eles lançaram ótimos produtos de entrada, intermediário, tudo mais, topo do topo como o 30 Ultra, mas pra mim o produto deles do ano seria esse Neo, eu acho ele uma gracinha. E agora ele tá num preço ótimo, tá? Na faixa de R$2.500, meu, produto fenomenal.
Ó, professor Mauri, cara, tem bastante ainda coisa pela frente pra falar. Talvez seja um update um pouquinho maior. Não sei nem como resolver a trilha sonora do update. Porque a trilha sonora tem limite de tempo.
É só você não enrolar que a gente acaba.
Já enrolei, mano. A Amazon também no mês de setembro fez vários anúncios legais. E eu quero dar o destaque. Assim, óbvio que a gente viu vários produtos bacanas, desde produtos para casa, a gente viu produto para...
Todos
esses produtos da Amazon, assim, alguns deles não vêm pro Brasil, sabe, tal. Mas para mim, o destaque vai pro Kindle Scribble. Kindle Scribe, não sei a pronúncia.
Scribble,
que é...
Soletra pra ajudar o James.
É verdade, se escreve S-C-R-I-B-E.
É isso aí.
Em inglês,
tá? E, cara, é um produto muito da hora, porque a gente tá vendo aí no mercado, e já começou a ver reviews da galera da gringa, tá? Onde o produto começou a ser enviado pra avaliação, né?
Sim.
É um Kindle com uma tela maior e com uma sensibilidade para que você possa utilizar, por exemplo, para fazer anotações. Que você pode utilizar para poder. Você utiliza como bloco de notas também.
Sim, eu acho que
é faz um caderno Kindle.
É, isso
é um caderno Kindle.
Eu acho que faz muito sentido, Tato, porque principalmente fora do Brasil, né? Existe todo um mercado de estudantes, né? Pessoas que utilizam tablets como o iPad, o Surface, Google Chrome, lá, o Chromebook. Que utiliza esses equipamentos baratos de entrada para estudo, né? E o Kindle, sendo uma ferramenta, uma ótima ferramenta, a melhor ferramenta de leitura digital hoje no mercado, faz sentido eles lançarem um produto que seja um pouquinho mais completo, onde você consiga fazer anotação, fazer marker, né? Você tá ali usando uma caneta justamente para grifar coisas, fazer anotações, e tudo isso ficar sincronizado, salvo na nuvem, e você ter acesso em diversos dispositivos, né? Então, eu acho que faz muito sentido. Para mim, tem futuro algo do tipo. E eu, se eu fosse, por exemplo, um estudante, estivesse fazendo uma monografia, estivesse estudando, fazendo um TCC, fazendo um mestrado, doutorado, utilizaria uma ferramenta como essa, tá?
Quero dizer que eu fico muito curioso para ver como vai ser esse produto no Brasil. Espero ver esse produto no Brasil.
Também espero ver no Brasil.
Imagino que ele vai chegar aí, ó, considerando, eu vou acessar aqui rapidamente o site da Amazon, tá? Para ver a linha Kindle, eu vou ver quanto tá o Oasis. Tá bom? Só pra ter uma noção.
O Oasis 32 tá 1424.
1424.
Isso.
Eu acho que eu acho, honestamente, que o Scribble chegaria aí por volta de R$2.000.
Não é barato. Tá?
Não é um produto barato, ele é um produto premium. Ele não tem até a função de nota e tudo mais. Não é um produto que vai atender todo mundo, mas pra um nicho específico, eu acho animal. Estou louco pra fazer o review desse produto aqui no canal.
Sim.
Tô louco pra
inclusive, avaliar. Inclusive, a gente tem um vídeo bem completo sobre Kindle aqui no canal, tá? A gente
fica, vai deixar aqui no card. Vocês. Fica aqui no card pra vocês um vídeo sobre se vale a pena ter um Kindle e não só isso também, qual modelo de Kindle escolher. Esses vídeos ainda estão super atualizados, enquanto a Amazon não atualiza o mercado. E assim que atualizar, a gente também atualiza o vídeo e faz um vídeo novo. Recomendo. Como a galera sabe, eu sou um grande fã da linha Kindle. Eu uso meu Kindle todos os dias.
Sim.
Todos os dias eu uso meu Kindle. É assim, um dispositivo que eu mais uso. E, cara, então eu tô super, super feliz mesmo com o Kindle. E quero ver o Scribble no Brasil. Quero ver o Scribble no Brasil, Maurício.
Boa, seu Tatinho. Mete um loop aí, então.
Vou fazer mais loop no Brasil.
Vamos lá. Eu quero chamar agora o mês de outubro, senhoras e senhores. O mês de outubro foi um mês bem, bem legal, porque tivemos lançamentos de duas marcas aí muito, muito importantes no mercado de tecnologia. Primeira delas, a Asus, né, trazendo, atualizando sua linha de notebooks, né, de Zenbooks, trazendo toda uma linha de produtos com OLED, cara. Deixando os notebooks mais leves, sim, mais finos, com um design mais premium, inclusive até linhas diferentes. Eles anunciaram, não em outubro, né, mas antes, aquele Zenbook todo focado no espaço também, que, meu,
pô,
uma gracinha.
Space Edition, cara.
Puta, mano.
Que lindo.
Produto lindo demais, lindo demais. Fica aí a dica pra você depois dar uma olhada. Vale muito, muito a pena. Então teve a atualização da linha de notebooks da Asus.
Toda a linha OLED, eu acho, tá? Muito do mercado tem medo ainda do OLED.
Cara,
OLED é futuro,
o
cara.
OLED
é presente, é futuro.
É passado, é futuro. O OLED é vida.
O OLED é amor. Eu, particularmente, eu adoro a tecnologia OLED. Quanto mais OLED eu tenho na minha vida, melhor.
É isso aí. É isso aí.
Eu acho a tecnologia de tela mais. É assim, cara, que se. Ah, mas pode dar burn-in. Ah, quando dá burn-in, aí a gente conversa, cara. Cara, por enquanto, nenhum OLED meu deu burn-in.
É isso aí, né? E a tecnologia continua evoluindo, velho. Sim. Então,
cara.
É isso aí.
Que experiência fantástica.
Junto com os ZenBooks, né? Nós também tivemos aí no mês de outubro da ASUS anunciando o ZenFone 9, sim, que é o seu produto não gamer, né?
Exatamente.
A gente tem um produto...
O smartphone não gamer.
É isso aí. A gente tem a linha ROG, né? ROG Phone para celulares gamers, e o ZenFone, no caso o ZenFone 9, um produto focado em produtores de conteúdo, né? É um aparelho que é muito pequeno, ele é extremamente compacto, ele é menor que o próprio o 30 Anel, né, da Motorola. Ele é menor e é um aparelho topo de linha, cara, num corpo pequenininho.
É isso aí.
Sério, é um pico richinho, né? Um
poder universal.
Uma lâmpadazinha.
É, exatamente.
Como diria o gênio da lâmpada.
Exatamente. E é um produto focado em produtor de conteúdo porque ele tem uma câmera toda fuçadona. Ele tem justamente um sistema gimbal, né, ali dentro da câmera, com eixos para que você tenha uma estabilização de vídeo, assim, incomparável, nada parecido no mercado, sério. O produto é muito, muito legal e tem o melhor processador disponível para Android dentro dele, tem uma tela maravilhosa, é um produto que realmente é muito, muito legal. Uma pena que a ASUS não esteja crescendo nesse mercado, né? Eles estão focando muito em ROG Phone e tal. ROG Phone domina o mercado de linha gamer. Já o ZenFone, ele não vem tendo um desempenho tão bom,
pelo menos contra outras marcas,
dos,
né?
Percepção dos consumidores.
Porque a ASUS, ela sempre bateu no custo-benefício, né, cara?
Sim.
E aí, a partir do momento que você abandona essa linha do custo-benefício e vai pros topos de linha brigar realmente com o produto que é o high-end ali, né? É difícil você... Meu, brasileiro precisa de preço. Se não tiver preço, velho...
É complicado.
É difícil vender no Brasil.
É mais fácil apresentar o benefício da linha ROG do que apresentar o benefício da linha ZenFone.
Exatamente.
Talvez seja isso que você queira dizer, assim. E é um produto que hoje se encontra por R$4.000.
Exatamente. Essa semana eu vi uma promoção dele, cara, por R$3.500.
É, cara.
Mas o preço normal é na faixa dos R$4.000.
E não só ZenFones, como em outubro a gente também teve a apresentação dos Apples com os iPhones 14.
É, isso aí, a nova Apples. Linha de iPhones. iPhones, iPhone 14, cara.
As maçãs.
Não compre iPhone 14, galera. Ah. Não comprem esse smartphone. É o que eu tô falando. Eu tô falando isso pra você, não tô falando, cara, mercado americano que o cara troca por $100 o telefone. Vamos pra você, brasileiro, que tem que pagar em 10 vezes, que vai pagar R$10.000 nesse aparelho. Não compre um iPhone 14, não vale a pena. Se você tem o 13, fica com 13. Se você tem o 12, fica com 12. Se você tem o 11, fica com 11. Pule a geração de iPhone 14, porque a Apple vai ser obrigada a lançar na próxima geração um iPhone com entrada tipo C. Ou seja, esse produto já nasceu defasado, tá? É um produto que já nasceu morto. Não vale a pena comprar iPhone 14.
Ok.
É isso.
Mas... Fora a questão do Lightning, que sim, cara, Lightning é...
É uma bosta.
É atraso, Lightning é atraso. Eu espero que o USB tipo C que eles coloquem no iPhone na próxima geração seja um tipo C legal.
É a Apple, vamos lá. Não tá. Vai colocar legal, tá? Não vai colocar. Tá. Porque no iPad eles já não colocaram. O iPad Pro, da hora demais o iPhone tipo C, né? O USB tipo C. O do Mini... Nossa, é uma carroça.
É uma carroça, é verdade, é uma carroça. Mas eu devo admitir que o iPhone 14 Pro com a Dynamic Island, esse nome não... Com a firula... Vamos arrumar o nome em português. Com a firula,
firula do recorte.
Com a firula do recorte. Mano, eu achei que tá muito charmoso.
Tá charmoso, mas não justifica a compra de um aparelho que vai vir com a merda do entrada Lightning.
Ok. Mas tá muito
não
charmoso.
Não comprem iPhone 14.
Faz o que você quiser, é tudo da lei.
Não comprem iPhone 14.
Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei.
Menos comprar um iPhone 14.
Tá bom.
Sou seu amigo, velho. Gosto de você.
O roxinho tá bonito também.
O do
iPhone 14 roxinho.
Bonito, bonito, mas não compre.
Bonito. E pra fechar o ano, no mês de novembro, a gente teve finalmente o lançamento, não só apresentado por um executivo da ASUS, né, o Daniel Caruana,
mas também do quê?
É, vou chegar lá, ah, vou chegar lá. Mas também apresentado pelo homem mais bonito do Brasil, é o lançamento do, da linha Rock Phone 6 aqui no Brasil.
Oh!
É verdade, é verdade.
Salva de palmas aí pra tocar.
Obrigado, eu apresentei junto. É, e a gente viu aqui no Brasil, e isso eu quero parabenizar a Asus, viu, cara? Que,
por ter te convidado?
Por ter contratado a Tatar Khan pra fazer esse homem... eu quero falar aqui que a G Magazine fez proposta.
Depois quem levou do foi anúncio, Asus.
Mas quem fechou foi a Asus, tá? É, não topei. Eu falei... Os caras fecharam com o Vampeta, fecharam com o Roger, eu não vou aceitar.
É, não, é difícil depois do Vampeta, é difícil concorrer.
É, né? Não dá pra concorrer.
Passar,
né,
vergonha,
cara?
Né?
É, o Roger é um maior exemplo por um lado, o Vampeta é mais, ele me sacaneia por outro, então assim, não dá. É, mas falando da linha ROG Phone 6, cara, eu achei muito legal que a Asus trouxe pro Brasil a linha completa. A linha completa com o ROG Phone 6, o ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D Ultimate e o ROG Phone 6, tanto na edição do Batman quanto na edição do Diablo, que foi anunciada posteriormente e que tá muito bonita. Assim, eu... Toda semana que eu faço gravações do Pulse, eu namoro o ROG Phone 6 do Diablo. E é um produto bonito demais, cara.
O meu predileto foi o 6D, sabia? Achei a cor dele,
a cor
maravilhosa. E vou falar que me surpreendeu esse produto, tá? Porque ver um produto como esse, topo do topo, né?
MediaTek.
Com MediaTek, cara, essa de verdade me surpreendeu, velho. Superando o processador da Snapdragon em benchmark, tá? Benchmark desse processador da MediaTek tá batendo em Snapdragon 8 geração, 1 Plus, ultra top, sei lá o do quê.
É, não, é verdade mesmo, cara. E quero dizer, assim, que eu acho que a linha toda do ROG Phone 6 está muito assertiva com todas as suas opções no mercado brasileiro. E de verdade, cara, eu tô muito feliz de ver a linha ROG Phone 6 inteira aqui no Brasil. E acho que isso é muito, muito legal mesmo. Outra coisa que aconteceu em novembro, assim, já estamos para fechar o ano, né? Porque em dezembro praticamente não aconteceu nada. Quantas coisas em dezembro?
Não
teve nada de lançamento.
É isso aí.
Qual foi? Deixa eu abrir aqui o YouTube. Talvez até vaze um pouco o som aqui. Eu vou tentar dar um pause rápido, porque aqui eu tenho... Ah, tá aqui, já tá beleza. Ó, teve o a gente falou o último, teve a Black Friday e depois o Telegram Premium, que a gente falou recentemente. E é isso, cara, porque... O Twitter. Aí depois disso foi a gente desanimado com o Twitter.
A treta do Twitter começou lá em abril, cara.
É, cara.
Isso foi concretizar só em novembro. Esse oito maluco meses, cara. Do Elon Musk,
velho. O Elon Musk... O Elon Musk dançando. Pra você que tava só ouvindo o podcast, vale vir no YouTube só pra ver o Elon Musk dançando aqui. Coloca em loop ele dançando, Mari.
Não para.
E travou o vídeo, Desculpa, tá bom, Mari. Sem julgamentos. Aí ele vai te... Olha, striptease do Elon Musk. Nossa senhora. Isso que é qualidade de conteúdo, gente. Assim, tem gente que admira o cara. E eu acho que existem coisas por qual você pode admirar o Elon Musk, mas ele, como ser humano, se mostra desrespeitoso com a humanidade em diversos momentos. E isso me irrita num nível. E eu não tô falando nem pela dança. A dança eu acho aceitável. A dança eu acho uma das partes mais aceitáveis do Elon Musk. O striptease. Acho uma das partes mais aceitáveis do Elon Musk, cara. As projeções... como é que eu posso dizer? Sensacionalistas. Acho aceitáveis até do Elon Musk. Mas, cara, o lado desumano dele é onde pega, cara. As promessas que ele fez e que são inviáveis, são insustentáveis.
Demissão em massa que fez no Twitter.
Pra mim, o Twitter é uma ferramenta que sempre teve um valor muito grande e que perdeu a graça. O Twitter perdeu a graça, Mauri. E isso é muito triste de falar.
Acho que você fala isso porque você tá velho.
Não, cara.
Só velho para e olha e fala assim, não, porque na minha época não, era melhor.
Cara.
Perdeu a graça.
Não,
agora.
Eu queria uma
rede. As pessoas não sabem usar o Twitter como se usava antigamente.
Não, Mauri, não é isso. Eu só queria uma rede social que me fizesse mais feliz.
É, o cu. Usa o cu.
Pode ser.
Eu não conheço uma pessoa
que usa o cu e é triste.
E é triste.
É isso, velho.
É isso que eu tenho pra dizer.
Apesar do apoio do governo indiano, que também tem seus problemas.
Fala um governo que tem problema.
Até não. É isso aí. É isso aí. Você tá usando o cu? Gosta do cu? Você criou. Você já liberou sua arroba no cu? Já garantiu sua arroba no cu? Eu já liberei a minha. Já garanti a minha arroba no cu.
Mauri, é Prof. Mauri.
Tá Tarkan. E tem a Red Geek também. Então, corre lá, segue a gente no cu. Postei alguma coisa? Seria mentira se eu falasse que não. Gostei sim. Com frequência, seria mentira se eu falasse que sim. Eu tô mais presente no Telegram, t.me/redegeek. 2001, Maurinho. Parei. Peraí, Maurinho.
É isso.
Uma
é.
Nota de 0 a 10.
Pra quê?
Pra 2022.
Uma nota de 0 a 10 pra 2022?
Pra tecnologia.
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 Cara, eu acho que foi um ano 6,5, 7. 7. Passou de ano.
E você?
Putz,
6,5 mesmo, 6,5.
É? Você deixou de recuperação por meio
eu
ponto.
Eu deixei de recuperação por meio ponto. Então, cara. Eu deixei de recuperação por meio ponto.
Cavalaria, dê a sua nota para 2022 no Universo de Tecnologia. Deixa aí seu comentário, mande pra gente, vamos trocando uma ideia. Esse foi o último update do ano, tá? Ano que vem tem mais, a gente volta depois do recesso. Outras atrações nossas continuam, então vai ter top 10 aí sem parar, vai ter Pixel Redondo. Você não vai ficar órfão de podcasts da Rede Geek.
Ah, é verdade.
O top 10 não para, vai ter Pixel Redondo na pausa do Eu Não Acredito, e aí logo que acabar o Pixel Redondo já volta Eu Não Acredito.
É isso aí.
O negócio tá on fire, se prepara que daqui a pouco a gente tá de volta. Boas festas pra vocês que acompanham só o update.
É isso aí.
Isso aí, faça seu pedido pro velhinho lá, aniversário do Papai Noel tá chegando, então peça seu presente pra ele.
Um beijo no coração e até a próxima.
Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.